Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais o MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque dessa semana, começando com a manchete de Lívia Machado.
Colheita do milho atinge 83% da área no centro-sul do país.
Casos de raiva bovina são detectados em Aral Moreira, Amambai e Coronel Sapucaia. E Agro recomenda vacinação antirrábica urgente. Agora o destaque de Franciane Rodrigues.
Nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.
E nesta edição do MS no Campo, você ainda vai conferir o resultado do laudo sobre a mortandade de 1.100 cabeças de gado em Água Clara. E o MS no Campo também traz dicas para que você, produtor, saiba como evitar a contaminação do animal por meio da alimentação. E hoje tem também dica da Polícia Civil com a delegada Sidneia Tobias e a Agenda Rural.
Previsão do tempo com Sentec Agraer.
E a semana começou atípica em Mato Grosso do Sul, com bastante nebulosidade e chuvas com volumes significativos. A mudança no tempo começou na tarde de sábado, lá em Porto Murtinho, trazendo temporais com ventos que chegaram a 55 km por hora. Árvores caíram, casas ficaram destelhadas, barcos chegaram a virar e a cidade ficou sem energia elétrica. As forças do vento e a chuva também causaram estragos aqui na capital. Os ventos chegaram a 64 km por hora na tarde de terça-feira, trazendo chuva com direito a granizo em alguns bairros. Todas as regiões do estado foram beneficiadas com a tão esperada chuva. Entretanto, os maiores acumulados ficaram concentrados na região sul, em que pelo menos 5 municípios já tenham superado o histórico de chuvas para o mês em pelo menos 30%. Franciane Rodrigues, conta pra gente. E a chuva continua na próxima semana? Vamos ter frio, temperaturas amenas, o que nos espera?
A chuva dará uma trégua nesta semana, Catiúcia, mas quem volta é o frio já neste domingo. Durante o sábado, as áreas de instabilidades deixarão um tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões. Há possibilidade de que as chuvas com maiores acumulados se concentrem na região sul. As temperaturas estarão elevadas e podem variar em torno de 19 a 35 graus. Uma nova frente fria deverá avançar pelo país durante o domingo, dia 20, chegando a Mato Grosso do Sul com chuvas em todas as regiões e queda nas temperaturas, com a entrada de uma massa de ar polar durante o deslocamento deste sistema. As temperaturas podem variar em torno de 19 a 25 graus. Devido ao frio, as temperaturas deverão estar amenas entre segunda e terça-feira, 21 e 22 de agosto, com variação entre 10 a 25 graus. A condição estimada será de tempo aberto nas regiões Pantaneira e Centro-Sul. Nas demais áreas, o sol deverá aparecer entre nuvens e não chove. A partir de quarta-feira, as temperaturas voltam a se elevar em todo o estado, com a estimativa entre 18 a 35 graus. E a condição estimada em todas as regiões deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigado, Franciane. Até a próxima semana.
Entrevista.
No início da semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a SEMAGRO, a IAGRO e a Superintendência Federal de Agricultura no Estado tomaram em conjunto todas as medidas necessárias para identificação da causa da mortalidade de 1.100 bovinos com sintomatologia nervosa em uma propriedade no município de Água Clara. Uma semana depois, saíram os primeiros laudos das amostras da silagem de milho fornecida ao aos bovinos do confinamento e os primeiros resultados dos ensaios laboratoriais demonstraram a presença das toxinas botulínicas tipo C e D. Na linha com a gente, o diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiocchetta. Luciano, foi confirmada então a suspeita inicial do setor de patologia veterinária da Universidade Federal para botulismo?
Nós recebemos o material que foi coletado pelos técnicos da Universidade Federal na primeira visita. Esse material que foi processado primeiro, desse material que nós testamos inicialmente, foi justamente o material que era suspeito de conter toxina, que era o milho, a silagem de milho em grãos. Esse resultado, então, confirmou positivo a presença das toxinas nesse material e o que fechou com a suspeita clínica, né, pelos sintomas que os animais apresentaram a campo.
Mas é importante ressaltar que não se trata de uma doença infecto-contagiosa, mas sim de uma intoxicação alimentar, Luciano?
Exatamente. Essa doença ela é causada pela ingestão de uma toxina que é produzida por uma bactéria, pelo Clostridium botulinum, que é uma bactéria comum no meio ambiente. É para que ocorra essa produção de toxina, existe a necessidade aí de certas condições específicas que permitam que essa bactéria possa se proliferar. Normalmente, como foi o caso que aconteceu nessa propriedade, ela está associada a problemas de armazenamento de determinados alimentos, que criam ali uma condição de falta de oxigênio, de umidade e temperatura específica, permitem que ela se prolifere e produza toxinas. Essa toxina que está presente naquele alimento acaba entrando na dieta do animal e ele acaba apresentando sintomas. Então, assim, não é uma doença transmitida de um animal doente para outro sadio, por exemplo. Então, o contato de animais doentes com animais sadios não transmite a doença. Né? Dessa forma, não existe risco, por exemplo, para os animais, para o rebanho de propriedades vizinhas, não existe risco aí para o ser humano. Então, é uma doença que acaba ficando restrita naquela propriedade onde o alimento contaminado foi ingerido pelos animais.
A ação foi rápida. Essas medidas em conjunto de todos os órgãos de fiscalização foi fundamental para esclarecer o caso e tranquilizar ali os produtores da região?
Não tem dúvida, né? O sistema de defesa, né, que existe, de defesa agropecuária que existe no Brasil, ele é baseado justamente nessa parceria, nesse trabalho conjunto, né, nesse compartilhamento de responsabilidade. Então, o trabalho inicial da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi fundamental, né? A notificação do proprietário para as autoridades também foi feita em tempo hábil, ele permitiu que a gente agisse de forma rápida e pudesse já iniciar os trabalhos para sanar o problema e para dar tranquilidade tanto para a população quanto para o setor agropecuário. Então, assim, tanto o proprietário como as instituições públicas, a Universidade Federal, a IAGRO, o Ministério da Agricultura, o setor privado, fizeram o seu papel e isso fez com que a gente tivesse aí o resultado bastante rápido, essa situação, e acabou não causando nenhum problema, principalmente para o agronegócio do Mato Grosso do Sul.
Esse é um exemplo claro da importância de se notificar rapidamente os órgãos responsáveis?
Esse é um exemplo claro, né? A gente tem uma normativa que regulamenta essa notificação, as responsabilidades, né, de cada ente aí envolvido na defesa agropecuária, e um dos princípios básicos do sistema funcionar de forma efetiva é justamente essa notificação imediata. Então, aquele produtor rural que tiver suspeita de qualquer doença infecto-contagiosa, deve imediatamente procurar ou o Serviço de Defesa Agropecuária, né, no caso aqui do Mato Grosso do Sul, a IAGRO, ou seu responsável técnico, o médico veterinário, aquele que dá assistência à propriedade, para que a gente possa adotar as medidas no prazo, assim, mais rápido possível e evitar maiores danos.
Ok. MS no Campo conversou com o diretor-presidente da IAGRO, Luciano Chiocchetta. Luciano, obrigada por seus esclarecimentos, por sua participação aqui no programa com a gente.
Eu que agradeço.
E ainda falando sobre esse assunto, a Lívia Machado conversou com o supervisor pecuário, que falou sobre a contaminação do animal por meio da alimentação.
O Leandro Rodrigues, que é supervisor pecuário, vai explicar como prevenir dentro da propriedade as chances de que o gado venha ficar doente. Obrigada pela sua participação no MS no Campo, Leandro. E eu queria saber de você por que o alimento ruim, contaminado, poderia ser a causa do botulismo e se essa pode ter sido mesmo a causa da contaminação.
Isso aí é oriundo de má conservação de grãos. Então, a toxina vem de mau armazenamento de grãos e, consequentemente, é uma umidade de toxina. Então, um produto do Alpec, que chama Microsoft, que é um absorvente de toxinas. Então, isso veio do grão por ingerir toxina e gerou o botulismo.
E é possível que esse alimento estrague na própria propriedade ou é mais fácil que ele já venha comprometido?
Não, sim. A gente acredita no começo o manejo da fazenda e tudo, mas acredita que é uma falha no manejo do grão, né? De conservação do grão, de umidade, é bem a falha no manejo de foi manipular, deve ser manipulado algumas silagens de milho reidratado, milho grão úmido, e no manejo teve alguma falha, com certeza. Mas a gente não pode acusar, que eu não conheço o sistema da fazenda. Fica difícil você falar alguma coisa, mas com certeza foi uma falha de manejo.
Qual a dica para o produtor evitar esse tipo de transtorno que pode gerar, inclusive, um grande prejuízo financeiro?
Com certeza teve excesso de umidade, entendeu? Por isso causou esse problema, entendeu?
Agora, para finalizar, Leandro, no dia a dia, como garantir um alimento de qualidade?
A medida é se trabalhar, não trabalhar com estoque muito alto, tá verificando estoque, não tá pegando umidade nas paredes, nos cantos, embolorando, ter mais cuidado e não deixar pegar umidade nos grãos. Não só no milho, como qualquer grão, né? Caroço de algodão, geral, todo grão de manuseio.
Supervisor agropecuário Leandro Rodrigues falou um pouco sobre os cuidados com o manuseio dos grãos que vão servir de alimento para os bois. Obrigada pela sua participação.
Nada, obrigado a vocês.
Catiúcia.
Obrigado, Lívia Machado.
MS no Campo.
Mudando de animais para grãos, a colheita do milho atinge 83% da área no Centro-Sul. É isso mesmo, Lívia?
É isso sim, Catiúcia. A colheita, segundo a safra de milho, atingiu nessa semana 83% da área cultivada com cereal na região Centro-Sul do Brasil, avanço de 9 pontos percentuais em relação à última semana. Há um ano, a colheita estava em 85%, enquanto a média de 4 anos foi de 79%. Com a previsão de chuva para a parte do Centro-Sul, os produtores tiveram que acelerar os trabalhos de campo na última semana. No Paraná e aqui em Mato Grosso do Sul, a colheita atingiu 78% e 69% da safra, respectivamente. Em Naviraí, por exemplo, cerca de 65% da safrinha já está colhida. A colheita atinge 99% da área em Mato Grosso, que segue com problemas de logística e armazenagem. A dificuldade de escoamento via Rondônia, devido ao nível baixo do Rio Madeira. Em Goiás, 83% da safrinha foi colhida, também com problemas para armazenagem. Na área centro-sul do país, a segunda safra de milho está estimada em 67,2 milhões de toneladas. Catiúcia.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo, vamos conhecer os detalhes sobre o que causou a mortandade de 1.100 cabeças de gado lá em Água Clara. E ainda tem dica da Polícia Civil. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.